Orai sem cessar. Só as irmãs. Nós, os homens, orai sem cessar. Vamos orar, então? Antes de orar, meu irmão, pode abaixar um pouquinho só o som? Eu estou com medo de falar alto aqui e assustar os irmãos. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por esta noite, agradecer por este culto, a vida dessa igreja aqui há 95 anos. Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua bondade ao longo desses anos, tua presença, tantas coisas, Senhor Deus, que eram impossíveis e aconteceram aqui, tantas vidas, tantas crianças cresceram neste lugar, se transformaram em pessoas adultas, influenciados, Senhor Deus, pelo ensino da tua palavra, pelas orações, pelas famílias da igreja. Que coisa fantástica, Senhor, louvado seja o teu nome. Agora, mais uma vez, como já aconteceram tantas e tantas vezes, que o Senhor fale aos corações, através da leitura da tua palavra nesse lugar. Nós pedimos, Senhor Deus, que toda a ação do inimigo das nossas almas seja agora repreendida em nome de Jesus, e que entre nós haja o controle absoluto do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria, se Deus nos permitir, nesta noite e amanhã também, falar com os irmãos acerca de um assunto que é um assunto dos mais relevantes das nossas vidas. Você já parou para perceber que às vezes nos interessa muito certos assuntos, mas aqueles assuntos são interessantes, atrai a nossa atenção, entretanto, para a vida eles valem muito pouco. Para a vida em si, valem muito pouco. Há assuntos que você tem vontade quando ouve falar, ou um filme quando sai. Eu de vez em quando fico observando que vai sair um determinado filme ou um livro sobre alguma coisa da Bíblia, por exemplo, e fazem um estardalhaço enorme em torno daquilo. Dizem que é um filme que vai mudar a história do cristianismo. Uma descoberta impressionante que abala as estruturas do cristianismo. Quando você vai ver o que é, não é nada. É só propaganda. Não descobriram coisa nenhuma, não descobriram nada tão relevante. E há assuntos, meus irmãos, que fazem uma diferença tão grande na vida e nós os colocamos de lado. Na vida, as coisas mais importantes são as mais simples. Na vida, as coisas mais importantes são as mais simples. Apenas a título de exemplo, às vezes eu venho conversando com as minhas crianças e eles começam a fazer umas perguntas e eu fico conversando e fico pensando como aquilo parece uma coisa pequena, uma coisa qualquer, mas como aquilo é importante. Parece que não é, mas é. Parece que aquilo não tem muita relevância, mas aquilo é muito importante. Com relação a um assunto que é importante, que parece muito simples, e que faz muita diferença na vida de cada pessoa, meus irmãos, se tem um assunto que é assim, é a oração. A oração é algo que muda a vida. E é interessante que a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Você sabe que não há nada na Bíblia que é escrito por acaso. A Bíblia, ela contém uma sabedoria, ela contém, meus irmãos, uma razão de existir em cada frase, em cada ordem, em cada palavra, em cada ponto, em cada livro. Não é à toa que a Bíblia diz orai sem cessar, mas eu mesmo já me perguntei, por que que nós temos que orar tanto? Por que que é orar sem cessar? Será que Deus não escuta uma oração feita uma vez só? Será que Deus é esquecido e eu tenho que lembrar a Deus aquilo que eu pedi no mês passado, na semana passada ou ontem? Ou será que eu preciso dobrar Deus nas coisas? Seria tão simples, por exemplo, se como numa repartição pública, você chega, dá entrada nos documentos, assina um protocolo, vai embora para casa com um determinado número. Seria tão simples se você pudesse orar, e eu também, e orou uma vez só e pronto, acabou, resolveu. Mas a vida não é assim. Por que que nós temos que orar tanto? Eu fico a imaginar quantas vezes uma pessoa que não é de igreja, que não está envolvida no ambiente de igreja, ou que às vezes até está como eu, por exemplo, que fui criado numa igreja batista, mas durante muito tempo eu mesmo me perguntava como é que pode meu pai gostar tanto de igreja. Uma pessoa de fora nos vê chegando num domingo, depois no domingo de manhã, num domingo de noite, numa quinta-feira como essa, alguém que pode estar te acompanhando apenas te vendo, e você vai, passa para a igreja com Bíblia, e daqui a pouco é Bíblia de novo, e daqui a pouco é igreja outra vez. Por que que é assim? Por que que nós, os crentes, cantamos quando nasce, cantamos quando morre, cantamos quando está triste, cantamos quando está alegre, cantamos quando está com aniversário? Por que que tem que cantar tanto, orar tanto, ler tanto Bíblia e tanto a culto? Uma hora é encontro de casais, estamos nós lá. Outra hora é alguma coisa de juventude, estamos nós lá. É uma coisa ligada à história de criança, estamos nós lá. É culto de gratidão, é culto fúnebre, é culto para receber não sei o quê. Meus irmãos, uma pessoa na igreja queria fazer culto até porque voltou da Disneylândia. Alguém pode olhar e perguntar, por que isso, orar sem cessar, ler Bíblia tanto assim? Tem algumas razões, meus irmãos. Uma delas, é por conta da nossa fraqueza pessoal. Por conta das nossas fraquezas pessoais. Nós precisamos mesmo orar muito, porque não há uma pessoa que seja suficiente. Não há uma pessoa que seja forte. Todos nós somos muito fracos. Você faz um propósito num culto aqui, você está num culto da igreja, Deus toca no seu coração e você tem um propósito, uma mudança de vida. Você chega à conclusão, por exemplo, apenas a título de exemplo, a pessoa que tem o dom de língua grande, fala muito de todo mundo. Eu sei que cidade do interior tem pouca fofoca. Não é verdade? Cidade pequena, eu fui criado na cidade interior, eu sei que ninguém sabe da vida de ninguém. É uma coisa, uma privacidade impressionante que cada um goza. Mas o fato é o seguinte, a pessoa tem um descontrole no falar, fala de todo mundo, fofoca. E é bem verdade que hoje, aqueles fofoqueiros mesmo, de carteirinha, filiados à ordem dos fofoqueiros do Brasil, o fofoqueiro clássico, sabe que ele está triste, né, pastor? Está um desânimo generalizado nessa área. Porque a fofoca, aquela fofoca de pé de ouvido, que a pessoa chega e conta uma coisa, e o outro se espanta, isso está acabando, irmãos. Está acabando. Essa coisa pessoal assim. O negócio agora com WhatsApp, Facebook, virou uma coisa industrial. Você solta, a pessoa solta aquele veneno, é para 5 mil pessoas de uma vez, daqui a pouco aquilo alcança 5 milhões de pessoas. Então, uma coisa está industrializada. É produção em alta escala. O sujeito diz, você contou isso? Eu contou para quem? Contei para 10 pessoas. E eu contei para 3 mil. Está havendo um desânimo geral nessa área, mas o fato é que a pessoa que tem um problema de falar demais, de ser fofoqueiro, de julgar os outros, pode estar num culto aqui e fazer um propósito. Eu vou parar com isso na minha vida. Porque você sabe que esse é o tipo da coisa que destrói a própria vida da pessoa. Nenhum fofoqueiro é muito feliz. Ninguém que fala muito mal dos outros é de fato feliz. É indício de infelicidade pessoal. Mas a pessoa tem consciência disso e ela tem o desejo de mudar. Meus irmãos, ela se ajoelha num culto aqui, faz oração, chora, se arrepende do mal que fez aos outros, tem um desejo de mudar. Quando sai daqui, que entra no carro, já é tentada a falar de novo, por conta da fraqueza pessoal que nos acompanha. Jesus disse assim, que o Espírito, na verdade, o Espírito está pronto, o Espírito é o lado pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, disse que aquilo que ele queria fazer, não fazia. Ele quem há, o lado humano, o lado da carne, o lado natural, queria fazer uma coisa, não fazia. Aquilo que ele não queria, ele fazia. Porque a carne é fraca. Você imagine, por exemplo, aquele irmão que chamava-se Joaquim. E ele trabalhava numa empresa, do lado dele sentava-se o Antônio, do outro, no meio sentava ele, e do lado de lá sentava-se o Sebastião. Antônio, Joaquim e Sebastião. Nós estamos falando do Joaquim. O Joaquim era um homem crente, mas estava meio fraco assim, não estava muito firme não. Deixou a esposa em casa com as crianças e foi embora para o trabalho. Quando chegou no trabalho, olhou para a mesa do Sebastião e percebeu que o Sebastião não estava lá. Mas ele sentou, cumprimentou o Antônio e começou a trabalhar. Daqui a pouco entra uma linda mulher. Ela entra, passa direto e passa na frente dos dois e se assenta na mesa do Sebastião. O Joaquim olha para o Antônio e pergunta. O Joaquim primeiro viu a mulher bonita passando, muito bonita passando. Deixa eu perguntar uma coisa, irmãos. Ver uma mulher bonita passar e sentar é pecado? É pecado, irmão? Vocês estão, parece que na dúvida. É pecado, irmãos? A mulher passou assim e sentou lá. E o Joaquim viu a mulher passando e sentando. É pecado ver uma mulher passar assim? Não, claro que não é pecado. É evidente que não. A mulher passou, se ela não fosse tão bonita, porque não é pecado ser bonito, irmãos. Não é pecado ser bonito. Então a mulher passou, ele olhou, ele vira para o Antônio, baixinho, e pergunta assim, que avião é esse que sentou ali na mesa do Sebastião? Bem, perguntar que avião é esse que sentou ali na mesa do Sebastião é pecado? Mas já começou a dar uma divisão de opiniões aqui, né? Não, é ou não é? As mulheres repetem é. Principalmente se estiver perto do marido, ela fala, é, sim. Isso. Mas ele pergunta, que avião é esse que pousou ali? E ele fala baixinho para ele, você não sabia? Sebastião foi transferido sexta-feira. Ela vai trabalhar no lugar dele. Ele pega e diz assim, que é isso? Que é isso? É pecado ou não é? Tem uns homens que ainda estão na dúvida, mas nessa altura todas as mulheres têm certeza que é pecado. Mas aí, ele continua ali trabalhando. Fica dando uma olhada para lá e está cuidando das coisas dele aqui. Daqui a pouco ele percebe que ela está procurando uma coisa dentro da bolsa. E bolsa de mulher tem tudo. Mas por incrível que pareça, não tinha uma caneta ali. Ela está procurando. Ele olha para ela. Quando ela dá uma olhada para ele, ele... Irmãos, oferecer uma caneta para uma colega de trabalho é pecado. É, mas vamos lá. Ele levanta e entrega a caneta para ela. Pois não, meu nome é Joaquim. Não, fulano de tal, não sei o que lá. Não, conta comigo aí, estou sabendo que você vai trabalhar no lugar do Sebastião. Pois é, papapá, papapá, tchau. Voltou para cá. 15 para o meio-dia, ele já terminou o trabalho dele. Ele pode almoçar. Ele faz uma horinha por ali. Meio-dia ela levanta, ele levanta junto. É pecado almoçar meio-dia? Mas ele levanta. Ele levanta e ela já está saindo. Ele vai de uma maneira que coincide de chegar ali mais ou menos na porta juntos. Ela pergunta para ele: olha, eu estou nova aqui, conhece um lugar bom para almoçar? Ele, claro, inclusive, estou indo para lá. Deixa eu fazer uma pergunta, meus irmãos. É pecado ir almoçar num lugar bom para almoçar? Não, não é, não tem nada demais. Então, inclusive, estou indo para lá. Só que, só um parêntese, se fosse a mulher dele que perguntasse se conhece um lugar bom para almoçar, ele iria dizer: tem que ser bom e barato. Mas com essa ele não vai falar essa parte do barato. Vão juntos. O que, que eles vão conversando ali? Sobre nada, irmãos. Quando a gente não tem intimidade, a gente conversa sobre o quê? O tempo. Tempo. Está calor, choveu ontem. Diz que vai chover esses dias. Todo mundo vira meteorologista quando não tem assunto. Não é assim? É, não, porque tá, bom que está ventando ainda, porque... E vão conversando sobre nada. Chegando lá no restaurante, como é que ele faz? Ele: não, por favor. É pecado dar a vez para uma mulher passar? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Isso é a coisa mais natural do mundo. Só que com a esposa dele, ele costuma ir à frente, mas ele deixa ela entrar. O que que ela vai escolhendo e o que que ele põe no prato? Meu irmão, aquele dia ele põe salada. Ele escolhe um peixe. Ele toma suco. E não coloca demais, não. Coloca mais ou menos. Meus irmãos, um parênteses aqui. O ser humano é um ator. O ser humano é um artista. E vamos lá. Pesa aqui, pesa ali, almoçaram. Quando vai pagar a conta, opa, por favor, faça o quê? Questão. Porque é a primeira vez que um cavaleiro como esse vai almoçar com uma pessoa assim, não. Então ele paga. Volto conversando sobre alguma outra coisa. Irmãos, o tempo passa. Um dia mais uma caneta, um dia um telefone, um dia uma carona, outro dia mais um almoço, mais um almoço, mais um almoço, um doce que encontrou na rua, que levou e entregou. Lembrei de você. Uma mensagenzinha do WhatsApp. Bom restinho de domingo para você também. Um coraçãozinho embaixo. Puf, puf, puf. Ou aquele bonequinho com coraçãozinho nos olhos, não tem aquele? E mais um dia para cá, um dia para lá, outro dia para lá, depois eles já não estão conversando mais sobre tempo. Está conversando mais sobre chuva, sol, ventania, nada disso. Os assuntos agora são outros. Um dia, por exemplo, ela pergunta para ele: e sua família? Fala um pouco da sua mulher. Na verdade, não quer saber nada da mulher em si, ela quer sondar. E ele diz: bem, esse assunto deixa para lá. Já falou tudo. Isso é bom nem falar. Ele não falou falando tudo. E o seu casamento? E ela reclama um pouco do marido, ele começa também a reclamar da mulher dele. Eles começam a ter um outro tipo de assunto. Meus irmãos, vamos adiantar essa história, que essa história... ela pode durar assim, uns 6 meses, 3 meses, 4 meses, e nós não temos tempo para contar tudo. Vamos adiantar a história. Um sábado de tarde ela está fazendo unha com a prima. E ela já, o assunto com a prima já está assim: não, porque ele é um homem muito bom. Muito bom. Ele falou comigo que ainda não saiu de casa por causa dos filhos. Ele tem uma paixão pela filha, sabe que ele é muito bom pai. Irmão, sem perceber, ela está preparando o terreno para a família conhecer aquele cara. Não é outra coisa não, é o que eu estou falando aqui. Não é eu que estou julgando mal, porque a vida é assim. Alguém pode ouvir e dizer, não, mas que maldoso. Não, maldoso não. Eu não sou maldoso. A vida é assim. Ele está contando, ela está contando para a prima, fazendo parecer que ele é um homem sacrificado, que ainda está dentro de casa por causa de um nobre ideal. E ele, nessas alturas, não pensa em outra pessoa. Um dia ele dá uma carona para ela, dentro do carro, põe a mão na mão dela, eles param o carro e eles dão um beijo. E vem o domingo, eu não falei que ele é da igreja? Mas aquele domingo ele quer ver corrida de Fórmula 1. A mulher vem para a igreja com os filhos. No outro domingo, ele espera alguma coisa para ver um jogo. No outro, um churrasco. No outro, está acontecendo alguma coisa na vida que é fora do âmbito da igreja, que ele está se afastando da igreja, mas não é por causa da igreja, é por causa daquilo que está acontecendo em torno da vida. Quando a mulher cobra para vir na igreja, ele reclama de um professor de escola bíblica dominical. Diz que é muito chato, não dá. Todo dia a mesma coisa. Um outro dia ele reclama do louvor. Se cantou muito hino, ele reclama porque é hino. Ele diz que tinha que cantar mais cântico. Ele reclama do cântico, se cantar muito cântico. E diz que bom era o tempo que a igreja só cantava hino. Mas a vida dele em si não tem nada. O problema não é esse. O problema em si não é esse, isso é uma desculpa para a vida. Passado algum tempo, ele vai conversar, o pastor vai procurar, porque soube que o casamento está quase acabando e tal, e vai perguntar, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. A resposta é que não aconteceu nada. E o pastor pergunta, mas existe outra pessoa? Dá uma respirada e diz, não, não existe. Irmãos, eu aprendi que boa parte de quem diz não existe, ele quer dizer assim, ainda não estou morando junto, ainda não estou comprando, mas existe. Existe. Não, não existe. Mas o que que aconteceu? Aí vem, meus irmãos, uma conversa que o ser humano gosta de dizer, mas que é uma grande mentira. Pastor, o senhor sabe como é que é. Coração é terra que ninguém manda. A gente não escolhe de quem gosta. A gente não escolhe, amor a gente não escolhe. Meus irmãos, essa é uma das maiores mentiras do mundo. Nós escolhemos quem nós queremos amar. Ninguém é vítima do amor, não. Nós procuramos aquilo. Nós vamos atrás. Sabe quando é que ele começou a ir atrás? Naquela hora começou a ir atrás. Ele não estava andando num lugar, no centro de Bom Jesus, e um anjo em cima de um prédio apontou uma flecha. Estou amando. Não existe isso. Isso não existe. Amor à primeira vista é só de pai com filho, mãe com filho, avô com neto. Já olha, já está amando. E antes de olhar, já está amando também. Só isso. Não existe amor à primeira vista. Existe simpatia à primeira vista. Existe atração física à primeira vista. Amor é outra coisa. Agora, eu estou contando essa história tão longa, por quê? Porque orai sem cessar. Naquele dia, quando saiu de casa o Joaquim, que se despediu da mulher, orai sem cessar, Joaquim. Ô Senhor, guarda a minha família, guarda a minha esposa, guarda os meus filhos e me guarda também. Abençoa o dia de hoje. Coloca o teu anjo ao redor de mim. Foi trabalhar. Bom dia, Antônio. Que Deus te abençoe. Senhor, abençoa a vida do Antônio. Senhor, abençoa o meu dia de trabalho aqui. Passou a mulher. Senhor, tenha misericórdia. Repreenda minha mente. Tenha misericórdia de mim, Senhor. O que é isso? Que mulher bonita é essa que sentou aqui? A mulher sentou lá, perguntou ao Sebastião: Antônio, o que, que é isso? Que mulher é essa que sentou aqui? Vai trabalhar aí, Jesus me proteja, coloca um anjo do lado de cá, o outro aqui, um em cima de mim. Quando a mulher precisou da caneta lá, aí, Jesus, que essa mulher arranja uma caneta. Se ela tiver... arranja uma caneta para essa mulher. Se a mulher insistir, precisar da caneta, Senhor, deixa que essa caneta seja uma bênção para ela e uma bênção para mim também. Tudo bem, minha irmã? Paz do Senhor, sou da igreja. Então... conhece Jesus de Nazaré, ressuscitou, vivo está, de olho em mim, de olho em você, de olho em nós. Irmãos, orai sem cessar. A mulher está com fome, querendo um lugar para isso. Você sabe que não dá conta de fazer um negócio desse. Aponta, vai para lá, tem um lugar muito bom ali embaixo. A senhora vai, que Deus abençoe. É assim, a senhora vira para lá, para cá. Não estou podendo comer lá, que estou num aperto financeiro muito grande, mas Deus abençoe a senhora. Irmãos, aquele teatro todo, aquele negócio de... não, por favor, salada, peixe. Não, vai comer linguiça lá no outro lá, mas... você está entendendo o que eu estou dizendo? Seja você com Deus, porque sem oração nós criamos essas coisas para nossas vidas, porque nós somos fracos. Irmãos, olha só, na vida pessoal, na vida da família, tudo tem fraqueza. Nossas famílias são muito frágeis. Às vezes nós olhamos para as nossas famílias assim, acontece uma coisinha desse tamanho, parece que vai derrubar todo mundo. Seria muito bom que o mundo orasse mais. Que o mundo orasse mais, que o Brasil orasse mais, porque nós, o Brasil e o mundo, como sociedade, a sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade peruana, a sociedade boliviana, as sociedades estão desorientadas. Os governos do mundo, era para a ONU marcar uma reunião da ONU, com todos os chefes de Estado, e eles falam assim: olha, nós viemos aqui para fazer uma reunião de oração. Porque entra alguém aqui representando um país e parece que é muita coisa, mas é fraco. Entra um outro se sentindo um grande diplomata, mas é fraco. Nenhum de nós sabe de nada. Vamos pedir orientação a Deus. Os governos do mundo estão desorientados com relação aos grandes problemas do mundo. As grandes questões das nações, os governos estão desorientados. Não sabe o que fazer. Nem os governos das nações, nem os governos... irmãos, o ser humano, ele é frágil, cai outra vez. Por isso Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigiem e orem. Vigiai e orai. Nós precisamos orar. Eu fico muito impressionado, às vezes, alguns crentes se sentindo muito intocáveis. Não, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei muito bem o que eu estou... Você não sabe de nada, meu irmão, nem eu. Nós não sabemos de nada. Você vai aconselhar um jovem casal, um casalzinho de namorado, às vezes um casal de noivos que estão querendo se casar. Você vai dar uma orientação? Não, nós sabemos o que é melhor para... não sabe nada, nós não sabemos nada da vida, não. Nós não sabemos, irmãos, o que é melhor. Às vezes ali do outro lado parece uma beleza. Se Deus não tiver cuidado de nós e não nos impedirmos, nós vamos entrar numa grande fria na vida. Porque a nossa fraqueza pessoal... o nosso mundo está muito egocêntrico. As pessoas estão muito egocêntricas. As pessoas estão se sentindo muito sabidas das coisas. E isso é geral, irmãos. As crianças estão mandando nos pais. Nós estamos vivendo um mundo tão esquisito. As crianças estão determinando as coisas. E nós, os pais, somos a geração de pais mais inseguros que já existiu. A geração insegura. Nós temos medo dos filhos. A gente tem medo de falar não e o filho ficar com raiva da gente. E é interessante que os pais de antes falavam não e os filhos ficavam apaixonados pelos pais. Na escola não pode nem botar X assim com caneta vermelha quando a criança erra, para a criança não ficar complexada. Eu nunca vi uma coisa dessa, irmãos. Você tem que explicar para uma criança que 2 mais 2, ela colocou 3... Você não pode falar com ela que está errado, não, porque senão ela vai ficar com um problema. Que isso? O problema é esse mimo geral. Nós somos uma sociedade criando mimados. Gente que não sabe enfrentar o não. As crianças estão muito, elas sabem das coisas. Os adolescentes, Jesus. Os adolescentes sabem tudo do mundo, porque eles sabem mexer em WhatsApp e não sei o quê. Então eles olham para os pais que têm um telefone que só serve para ligar e para receber. Então eles já acham que os pais não sabem de nada, que os pais estão totalmente por fora do mundo. O jovem, os jovens são os jovens. O nosso mundo tem uma idolatria pela juventude. Tudo tem que ser jovem. O sujeito de meia-idade, misericórdia. Você pastorear uma pessoa de meia-idade que esteja fazendo uma coisa ruim é muito difícil, porque o de meia-idade, ele não escuta ninguém. Meia-idade não escuta ninguém não, irmãos. Uma mulher, um homem de meia-idade, ele não escuta quem está para baixo nem quem está para cima. Quem está para baixo é mais novo, não sabe de nada. E ele se sustenta, ele não depende de ninguém. E para cima está ultrapassado. Ele diz, não, minha mãe, meu pai, fulano está ultrapassado. Eu é que sei das coisas. Você não tem como chamar a atenção de um homem de 40 anos. É complicadíssimo. E para surpresa geral, a terceira idade também não está fácil. Ou seja, está sobrando nós. E está faltando dependência de Deus. Nós precisamos orar, porque nós não somos nada sem Deus, irmãos. Nada. O sujeito está se sentindo muito forte, aí pega um vírus, acaba. Vem uma loucura, acaba. Acontece um fato da vida, acaba. Orai sem cessar, por causa da fraqueza pessoal. Outra coisa, irmãos, nós devemos orar sem cessar. Por conta da batalha espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual, aceitando esse fato ou não. Olha como a coisa é. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, que ele quis ir a Tessalônica, não apenas uma vez, mas duas. E diz assim, e Satanás nos impediu. Eu quis estar entre vocês, não apenas uma vez, mas duas. E Satanás me impediu. Por que que ele diz isso? Ele diz isso porque Satanás agiu impedindo a ida dele. Alguém pode dizer, ah, eu não acredito nisso. Não, acreditando ou não, a vida é assim. É desse jeito. Tem coisas que não aconteceram na sua vida ainda porque Satanás impediu. Tem coisas que não aconteceram na sua família porque Satanás está impedindo. Coisas que não aconteceram na minha igreja, na sua igreja, porque Satanás está impedindo. Está agindo. O livro de Daniel conta uma história interessante. Daniel começou a orar a Deus, pedindo a Deus sabedoria, consagrando a vida dele por 21 dias, 3 semanas. Irmãos, durante 3 semanas, Daniel estava buscando intensamente a Deus. Findado isso, vem um anjo do Senhor e diz para ele, Daniel, homem muito amado, desde quando você começou a buscar sabedoria e a orar ao Senhor, ele me enviou com a resposta da sua oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, era um ser espiritual. Ora, para impedir o anjo de chegar, para lutar com o anjo, será que era um príncipe que tinha lá na Pérsia, um ser humano que foi até as alturas e ficou lutando com o anjo lá? Claro que não. Era uma entidade espiritual. O príncipe do reino da Pérsia lutou comigo, e diz o texto assim, e foi preciso que Miguel, um dos maiorais, Miguel, viesse lutar comigo. Mas desde o primeiro dia Deus te ouviu. Agora eu cheguei agora. Por que isso, irmãos? São textos da Bíblia um pouco difíceis, ou muito difíceis, que a gente não entende direito mesmo. Mas uma coisa dá para entender. Se é anjo que traz oração, se não é. Se anjo precisa de reforço de Miguel, se não precisa. Meus irmãos, a gente às vezes fica fixado naquilo que não é o essencial. O essencial é o seguinte: você começou a orar? Continue orando, porque tem uma batalha espiritual, e no mundo espiritual as hostes do inimigo estão agindo, e o exército do Senhor também está. Fique orando. Há coisas na sua família, na sua igreja, na sua vida que não aconteceram porque Satanás está impedindo. Nós temos uma batalha espiritual todos os dias. Meus irmãos, Satanás nos odeia. Nos odeia. O diabo nos odeia. O diabo quer acabar com as nossas vidas, acabar com as nossas famílias, trazer só assunto ruim, de tragédia, assuntos terríveis para a sua vida, para a sua família. O diabo quer acabar com a nossa alegria. E a presença espiritual do inimigo é uma coisa tão forte, meus irmãos. Nós gostamos de falar é de Jesus. O que nos encanta é Jesus. O que ganhou os nossos corações é Jesus. Jesus é a razão do nosso viver. Nós nos reunimos na igreja para adorar Jesus. Mas se há uma coisa que nós não podemos ignorar, é que há uma ação do inimigo nas nossas vidas. Irmãos, eu ouvi lá em Irajá uma história tão esquisita, tão esquisita. Uma moça havia se jogado de um prédio e um pastor de uma igreja perto da nossa foi até lá na hora, passou por lá. Eu sei que ele ficou sabendo e ele chegou lá na hora. Ele chegou na hora, aquela confusão. A moça ali como morta. E você sabe como é esse negócio de ser crente. Ser crente, tem horas que as pessoas ficam olhando e pensando que o cidadão é maluco. Esse pastor passou lá perto, ele é pastor de uma igreja pentecostal. E você sabe que os pentecostais às vezes são mais arrojados do que nós. Ele viu a mulher caída lá, todo mundo já tinha chamado lá o 193, o bombeiro. Ele começou a orar lá no meio da rua. Começou a orar e impor as mãos e pedir a Deus: se eu tenho um propósito na vida desta jovem, nós não sabemos o que aconteceu aqui, o Senhor visita a mãe dessa jovem. Aquela oração fervorosa lá que os outros estavam passando achando que ele estava maluco. Daqui a pouco a moça acorda. A moça acorda, ficou meio assim desorientadinha e tal, e daqui a pouco ela senta. O pessoal começou a ir embora, o único que ficou foi o pastor. Começa a conversar pela moça, ora de novo, não sei o quê e tal. Daqui a pouco tem mais uma pessoa da igreja lá junto. E eu sei, meus irmãos, que começaram a conversar com ela. E ela disse assim: ah, foi Deus que mandou o Senhor aqui. O Senhor não sabe o que, que eu passo. Vocês não imaginam o que eu vivo. Eu vivo uma coisa terrível. Já aconteceram coisas comigo parecidas com essa aqui agora. Há um espírito que quer acabar com a minha vida. E ele me possui e me faz fazer coisas. Como por exemplo agora. Eu só lembro que eu estava no lugar tal. E aí o espírito me traz até um lugar desse e aí me joga. E ela diz: já aconteceu. De eu ir para a praia e entrar nadando na praia, ficar nadando, e o espírito de noite, eu nadando, e ele sai de mim e eu volto a mim no meio da água. É uma coisa terrível, é um desespero. Eu não sei porque eu parei lá, eu não sei o que aconteceu. Irmãos, eu não sei aqui quem acredita nisso. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. É assim. É desse jeito. E aí o pastor começou a orar por ela. Irmãos, aquela vida foi transformada e liberta. Eu achei tão bacana o fato de Deus usar a vida daquele pastor numa hora tão improvável daquela. É um pastor vizinho nosso lá, igreja pertinho de nós. Agora escuta uma coisa. Talvez você nunca tenha percebido uma ação desse tipo, uma coisa tão brutal assim. Mas não se engane, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Nós oramos, não para Deus ficar mais forte na batalha espiritual, porque Deus é absoluto. Nós oramos para Deus nos fortalecer em meio à batalha espiritual. Agora existe um outro motivo por que nós devemos orar sem cessar. Essa igreja deve orar sem cessar. Sua família deve orar sem cessar. Porque, meus irmãos, há bênçãos que nós só recebemos se orarmos. Tem bênção que você já recebeu, que você nunca orou, nunca pediu aquilo. Aquilo aconteceu na sua vida. Há amizades que você tem, que você nunca pediu a Deus, mas Deus te deu e aquelas amizades mudaram sua vida. Eu conheço, por exemplo, um pastor que ele não era crente, ele era um rapaz assim que estava vivendo perdido. Ele foi fazer uma visita a uma tia. Quando ele chegou na casa da tia, estava tendo um culto lá, ele acabou entrando. Naquele dia ele conheceu uma jovem, conheceu o pastor da igreja que estava dirigindo o culto lá e que estava pregando. Irmãos, naquele dia ele conheceu aquela jovem, que hoje é a esposa dele. Ele conheceu aquele pastor que estava pregando, com quem ele está como pastor auxiliar há 25 anos. No mesmo dia, o cidadão conheceu Jesus, conheceu o pastor e conheceu a mulher. Ele não orou pedindo isso a Deus. Ele foi lá na casa da tia. Deus foi e preparou aquele pacote de bênção, tudo por um dia só, pá. Você nunca orou pedindo a Deus a mãe que você tem, e Deus te deu uma mãe tão abençoada. Tem coisas que você não orou. A sua família ia tomar um rumo lá e tomou aquele rumo, você não podia fazer nada, era uma criança, e aquilo hoje, aquele rumo que a sua família tomou, foi uma bênção para a sua vida. Um emprego. Um rapaz de nossa igreja recebeu um telefonema. Um rapaz de nossa igreja, um conhecido meu, me contou que a namorada fez inscrição num concurso para promotor, para procurador federal, no nome dele. Ele hoje é presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ele falou, eu não fui lá fazer nem a minha inscrição para a prova de procurador. Ela fez para mim. Ela que se ligou nisso, foi lá e fez. Ela fez a prova também, não passou, eu passei. Depois eu fiz a prova para o juiz e passei. Ele não pediu o Senhor, levanta alguém para me mostrar um caminho, não. Deus pegou a pessoa, botou lá e fez, e ele não ia fazer aquela prova, não ia fazer aquele concurso, acabou fazendo. Existem bênçãos que nós não pedimos e Deus dá. Mas meu irmão, existem coisas que você já pediu uma vez, duas, três, quatro, e se você não pedir muito, não vai ter. Pastor, por que que é assim? Não sei. Não sei por que que é. Mas de onde eu estou tirando essa conclusão? Da própria Bíblia. Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. E ele contou duas histórias. Uma história, ele disse que um juiz, uma viúva, uma mulher procurava um juiz e insistentemente batia na porta dele pedindo que fizesse justiça. E o juiz, mesmo não porque ele era bom, não porque ele era bondoso, mas pela insistência da mulher, ele atendeu. Uma outra história Jesus contou sobre o dever de orar sempre. Ele disse, uma pessoa estava em casa e chegou uma visita fora de hora. Ele não tinha pão para dar para a visita. Então ele foi no vizinho e começou a bater na porta do vizinho. O vizinho fingiu que estava dormindo, Ele continuou insistindo. O vizinho fingiu que estava dormindo, ele continuou insistindo. Até que por causa da insistência ele levantou e veio atender. Jesus disse: olha, vocês continuem orando, insistam. Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Meu irmão, minha irmã, ore sem cessar, porque há bênçãos que Deus já reservou para a sua vida, mas você tem que perseverar. Tem que perseverar. Eu acho, eu costumo comparar assim, que há uma oração que você faz aqui hoje, e Deus diz: eu vou atender. Eu vou atender, e Ele pega lá um documento no céu, e Ele assina e determina aquilo. Mas Ele coloca lá assim, é igual lei, essa lei vai entrar em vigor tanto tempo após a publicação, ou imediatamente após a publicação. Com a bênção, algumas bênçãos Deus pega, Deus já determinou que vai te dar. Você não está vendo. Lembra do cheque pré-datado? Que a pessoa escrevia embaixo assim: bom para o dia tal. Tem bênção que Deus já escreveu e colocou: bom para o dia tal. Já está determinado, mas vai entrar em vigor no dia da publicação lá, ou tanto tempo após a publicação. Mas você precisa perseverar em oração. E meus irmãos, por fim, nós devemos orar sem cessar, porque oração muda a vida, muda a vida. Alguém pode perguntar: por que uma pessoa vai na igreja durante tantos anos e continua do mesmo jeito? Por que uma pessoa lê a Bíblia, vai na igreja, escuta tantas mensagens? Porque, meus irmãos, cá entre nós, se tem um povo que escuta coisa boa, somos nós. Não há nada de errado assim, no geral, meus irmãos, nas igrejas, não há nada de errado sendo ensinado. Eu nunca vi pastor, a não ser alguém assim muito fora de si, uma pessoa, mas no geral, os pastores falam o quê? A gente deve ter vida honesta, zelar pela família, buscar a Deus, os princípios da palavra de Deus. Por que que às vezes a pessoa passa tantos anos e não muda? Ela fica ali. Tem 30 anos que eu sou assim. Isso não é bom, não. Você devia ter mudado para melhor. Nossa vida precisa melhorar, nós precisamos mudar, todos nós. Por que que a pessoa não muda? Irmãos, uma das coisas é falta de oração. Por quê? Porque a Bíblia e a oração formam um conjunto que ele tem um efeito de mudar. A palavra, ela dá a direção da vida. O quebrantamento é quando nós estamos, claro que quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós somos quebrantados, mas a oração ajuda a ocorrer o quebrantamento. Você pode estar chateado com alguém, chateada com alguém, e você está com aquele rancor com a pessoa. Se você ficar orando, o rancor passa, porque a oração muda. A oração, meus irmãos, ela não muda Deus. Deus continua o mesmo, absoluto, imutável. A oração muda a nós, ela nos muda. A pessoa diante de Deus, ela não é a mesma. Um rapaz disse para mim assim: pastor, ele teve um desentendimento com a moça da igreja. Alguma bobagem, coisa pequena lá. E ele parou de ir na igreja. Eu fico impressionado da pessoa parar de ir na igreja por causa dos outros. É engraçado isso. A pessoa diz: eu fui maltratado na igreja, então eu paro de ir na igreja por causa do outro. Ou seja, a ignorância do outro determina o que você vai fazer da sua vida espiritual. Você passa a depender do outro. Se o outro for legal, eu vou consagrar mesmo. Se o outro não for legal, eu não quero. É uma coisa sem sentido. Ele parou de... ir na igreja e tal. Um dia apareceu lá. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele disse assim: as pessoas falam cada mentira, rapaz. Ele disse assim: pastor, eu estou orando muito, mas eu estou orando muito para não encontrar fulana. Porque se eu encontrar fulana, eu pensei, não está orando nada. Eu disse para ele: irmãozão, deixa eu lhe falar uma coisa, conversa de novo, começa a conversa outra vez, diga para mim assim: pastor, não estou orando nada. Estou orando nada, porque se eu encontrar com ela, eu vou dar um soco. Não, só uma pessoa que não está orando nada, está orando nada. Que está 3 meses sem ir na igreja, achando que na hora que vai encontrar, vai dar soco. Irmãos, quem está orando mesmo, ele pode sentir isso uma vez, duas, um dia, mas se ele continuar orando, isso acaba. Isso não prevalece na vida, vontade, não. Se você continuar orando, você vai sentir compaixão pela pessoa, você vai sentir talvez vontade até de você pedir perdão à pessoa por aquilo que ela fez com você. Ninguém fica em oração mesmo e fica o mesmo, porque quando estamos diante de Deus, nossa vida muda. Nós estamos diante de Deus, do Senhor do céu e a terra, da terra, absolutamente santo, pleno em todas as coisas, absoluto, imutável, governador do universo. Você vai chegar para Deus: Senhor, o Senhor me segura se eu encontrar fulano, que senão... Isso não é nem assunto para falar com Deus. Uma pessoa que tem um sentimento que está diante de Deus, não tem... Vai virar para Deus com um assunto sem sentido desse. Você orando, meu amigo, você se quebranta. Você não tem: Senhor, é porque se o Senhor não me segurar, eu vou pegar a minha... Não, não vai nada. Se Deus lhe visitar, nós cantamos aqui, começou a ser tocado aqui no início do culto. Visita tua igreja, ó bendito Salvador. Irmão, se Deus nos visitar, nossa vida muda. Orai sem cessar. Por quê? Por causa das nossas fraquezas pessoais, por causa da luta espiritual, porque há bênçãos que, se nós orarmos, Deus vai nos dar. E também, meus irmãos, porque quando nós oramos, nós mudamos. Nós não convencemos Deus de nada, irmãos. Nós não somos capazes de convencer a Deus: ah, Senhor, o Senhor não queria me dar essa bênção, mas o Senhor me dê, de tanto que eu estou falando com o Senhor. Não é isso, não. Deus é imutável. Nós é que mudamos. E uma coisa tão bonita: quando oramos muito e Deus dá, toda glória é dada a Deus. Porque aí você sabe que só Deus mesmo para fazer uma coisa daquela na sua vida. Não foi você. Eu quero concluir contando a vocês uma história. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem muito, muito boa. Eu brincava assim, não sei por que eu brincava isso. Alguém falava alguma coisa de viajar, de conhecer algum lugar do mundo, e eu brincava assim: pastor Isaac, olha, é a 4ª vez que eu estou com vontade de ir ao Canadá. Aí a pessoa dizia: você já esteve no Canadá 3 vezes? Eu falei: não, eu já tive vontade 3 vezes, estou com vontade a 4ª vez. Só vontade mesmo, tal. Eu não sei porque que eu falava isso. Falava de brincadeira assim: vontade de ir ao Canadá. Aí, uns anos atrás, não é que eu recebi um convite para pregar numa igreja no Canadá? E o convite veio, aquele convite perfeito. Era para levar a esposa. Então, fomos nós lá para o Canadá. Foi uma viagem muito boa. Saímos do Rio, fomos para São Paulo, de São Paulo lá para o Canadá. Quando o avião de madrugada começou, entrou no espaço aéreo do Canadá, depois de um tempo, eu estava de madrugada ainda, eu ficava olhando da janelinha e eu percebi que nós já estávamos no Canadá. Mesmo de noite eu percebi, por causa do horário, eu vi que tinham cidades, eu falei, isso aqui só pode ser o Canadá por causa da hora aqui, né? E eu fiquei observando o sol, o dia foi raiando e foi formando-se um dia lindo. Irmãos, eu fui sentindo tanta alegria de estar chegando ali. Eu senti alegria mesmo, gratidão a Deus. Eu brincava tanto de vir nesse lugar. E quando clareou tudo, eu achei assim uma vista tão linda. E o avião pousou. Quando o avião pousou, nós estávamos assim numa posição lá, que acabou que nós fomos uns dos primeiros a... Eu acho que nós éramos o primeiro já para sair, os primeiros a sair. E aconteceu assim, vieram com aquela escadinha e colocaram na porta do avião, e aí, portas em manual, abriu a porta lá do avião. Agora que você vai rir de mim. Você vai rir de mim? Eu acho que vai. Eu vou te contar uma coisa. Aqui está a porta do avião. A minha esposa ficou aqui. Quando abriu a porta do avião, eu vi uma vista bonita, linda assim. Aquele ventinho fresco. Eu falei que lá no avião eu estava com um coração muito grato a Deus, não estava? Mas você vê como é que é o ser humano. O ser humano não é fácil. Nós somos difíceis. Quando a porta do avião abriu, eu senti orgulho. Eu não falei que eu tinha sentido gratidão lá, mas na porta do avião eu senti orgulho. Sabe qual a imagem que vem na minha cabeça? Quando o presidente dos Estados Unidos e a esposa aparecem na porta do avião para descer. Eu já estava me sentindo Obama. Não era o Obama ainda que era o presidente, não. Eu falei brincando com ela assim, igual o presidente dos Estados Unidos e a primeira dama. Você já sentiu orgulho na sua vida, não? Já alguma vez assim? De vez em quando, né? Aí eu senti aquele orgulho. Só que tem uma bênção, meus irmãos, de sermos crentes. É que o Espírito Santo habita em nós. Na mesma hora que veio aquele orgulho, veio também a voz do Espírito. E a voz do Espírito fala o quê? Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Você não é nada, Deus é tudo. Aí eu comecei a descer a escada. Mas eu não comecei a descer a escada como presidente dos Estados Unidos, não. Eu mesmo fui falando comigo. Porque tem horas que você precisa conversar com você. Eu vou falar de novo. Tem horas que você precisa conversar com você. E eu fui conversando comigo. E eu falei comigo várias vezes a mesma frase. Quando eu comecei a descer, eu fui falando comigo. Eu sou um simples pregador do Evangelho. Eu fui repetindo para mim. Eu sou um simples pregador do Evangelho. Irmãos, quando nós oramos, às vezes parece que não vai acontecer. Quando aquilo acontece e foi fruto de uma jornada de oração, você sabe que aquela conquista não é uma coisa sua. Foi tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Você pergunta, às vezes, vê um casal bonito assim, igual o pastor Isaac, mas a esposa. Aí você diz, olha, mas vocês formam um casal tão bonito. Às vezes, o que a pessoa fala? Mas eu soube escolher. Meu irmão já puxou a glória para si, não é? Nada, meu irmão, você não soube escolher nada. Você estava de olho mesmo, era naquela outra moça que não te quis e depois você casou com essa. Não, estou falando que isso aconteceu com o pastor Isaac, não, eu usei o pastor, que está todo mundo olhando para o pastor Isaac, está todo mundo olhando para o pastor Isaac e rindo. Eu estou usando o pastor Isaac, mas a esposa, como exemplo de casal bonito. Casal bonito. A pessoa já puxa a glória. Eu soube escolher, não soube não, irmão. Soube nada. Você não soube escolher nada. A sua escolha tinha sido outra. Mas Deus é que virou aquilo. Você elogia um filho de alguém, mas eu soube criar. Meu irmão, não fique falando isso não. Que se o seu filho tivesse te puxado, ele era ruim igual você. Se ele tivesse te puxado, talvez não estaria recebendo esse elogio agora. Se você tem alguma coisa positiva, foi pela graça de Deus. Você não soube educar ninguém. Porque para ser pai e mãe existe uma sabedoria tão grande que parece que ninguém tem aquela altura. A gente vai tentando ali, dá uma pancada daqui, uma pancada dali, acerta daqui, erra ali, erra de novo, depois acerta outra vez, acerta, depois erra. É assim. Não existe essa coisa de que eu soube. Soube não. Você abriu um negócio, o negócio explodiu, foi para frente. Você diz, mas eu sei. Não, não sabe não. Você não sabe. Existem circunstâncias que aconteceram ao redor do seu negócio que estavam fora do seu controle. E que Deus é que soprou a favor e você foi bem sucedido. Orai sem cessar. Deus vai te abençoar, você vai vencer essa batalha espiritual. No final, toda glória será dada a Deus, porque é tudo pela graça de Deus. E no meio das suas fraquezas, você será vitorioso, será vitoriosa. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Aproveitando essa oportunidade de oração, se você quer colocar diante de Deus um assunto da sua vida pessoal, da sua família, e você quer colocar isso diante de Deus agora, eu quero convidar você a sair do seu lugar, eu quero orar aqui com você. Você pode vir aqui, os irmãos vão tocar uma canção aqui, pode sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar. Meus irmãos, nós somos tão carentes da presença de Deus, do favor do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não somos nada. Mas se o Senhor entrar, se o Senhor fizer uma obra, se o Senhor espancar as trevas, se o Senhor impedir o avanço das intenções do inimigo, se o Senhor determinar uma bênção, se o Senhor nos fortalecer no meio das nossas fraquezas, Senhor, no Senhor nós somos mais do que vencedores. Senhor, dê a vitória, vitória sobre vitória, na vida de cada irmão e de cada irmã que estão aqui à frente agora, na vida de cada família aqui representada. Se alguém está numa luta muito grande com doença, que o Senhor dê a vitória, traga a tua cura. Se o Senhor, se alguém aqui está numa luta familiar, alguma coisa terrível, Senhor, fora do controle, situações ligadas aos filhos, aos pais, a casamento, Senhor Deus, a falta de harmonia na casa, entre um casal, entre os irmãos, entre pai e filho, se alguém está enfrentando rebeldia aqui, ou se alguém está com espírito de rebeldia, que o Senhor faça uma obra e traga aquela paz, a união, Senhor Deus, o juízo para a vida. Nós pedimos, Senhor Deus, que se alguém está enfrentando uma crise financeira, um problema, sustenta a vida do teu servo, da tua serva, desta casa. Nós oramos assim, Senhor Deus, pedindo que seja qual for a necessidade, o Senhor que é o dono de toda riqueza, as riquezas em glória, derrame sobre nós, Senhor Deus. Eu te peço, e sobre a vida do meu filho João Henrique. O Senhor derrame uma riqueza do Senhor que está em glória, uma gloriosa riqueza na vida da minha filha Manuela, que o Senhor coloque uma riqueza gloriosa na vida da minha esposa, que o Senhor coloque uma riqueza gloriosa nas vidas dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, Senhor Deus, na vida da minha igreja, na vida dessa nossa igreja aqui. Derrama a tua bênção aqui na vida do pastor, da esposa, da família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão.